Nós estamos de volta com o CBN Manaus e agora, nesse quadro, temos a presença do ex-senador, candidato do PSDB à Prefeitura de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Bom dia, senador, como vai? Cansado?
Mas feliz.
Cansado, mas feliz?
Bom dia aos ouvintes da CBN. E só um lembrete, eu estou andando muito de rosa, pelo outubro rosa. É o mês, já passou o dia, mas é o mês, é o chamado outubro rosa, o mês dedicado a chamar atenção para o câncer de mama. Exame de mamografia resolve isso. E nós temos que ter muita atenção com isso. Manaus não pode perder mais mulheres por falta de exame de mamografia, como não pode perder mais mulheres por falta de vacina preventiva contra o HPV, que gera o câncer de colo de útero. Então eu pretendo, ainda vou comprar umas duas ou três e pretendo andar de rosa aí por uns bons dias.
Ok. Bom, senador, como é que está a campanha? O povo está entendendo a sua mensagem? O senhor está aí bem posicionado nas pesquisas. O senhor acha que isso é resultado de quê?
Olha, é resultado de uma conjunção de fatores que eu julgo muito importante, Ronaldo. Primeiro, a gente faz uma campanha de propostas. A gente não perde tempo com nada que não seja o interesse do povo de Manaus. Segundo, eu tenho na chapa um vice que se revela uma liderança muito expressiva, como se o nosso time jogasse com 22, enquanto os outros times jogam com 11, mais ou menos. A gente vai... meu vice é muito expressivo, é uma liderança que tem realmente necessidade. Poderia perfeitamente ser candidato a prefeito e ter muitos bons votos, um bom número de votos. E terceiro, a luta não tem sido brincadeira. Eu vou para um lado, isso vai para o outro, desde amanhã que se inicia, até a noite que vai chegar. É o tempo inteiro isso. Aí você alterna a fábrica com as caminhadas terríveis. Ontem eu andei quatro bairros, atravessei quatro bairros andando. E é um calor popular muito grande. Talvez o maior que eu já senti em qualquer época da minha vida pública, que é longa, que já teve momentos assim de muita euforia. Nesses altos e baixos da vida pública, já teve momentos de euforia. Mas eu jamais vi nada parecido com esse, principalmente levando em conta que é uma eleição em que nós temos mais 8 candidatos.
Arthur, qual foi a grande lição que esse período de campanha trouxe? Porque é um aprendizado, né? O candidato vai às ruas, conversa com as pessoas e tal. Qual a grande lição que você recebeu nesse período?
A primeira coisa é perceber que o povo evolui a cada eleição. O povo já havia evoluído de 2008 para 2010 e evoluiu de 2010 para 2012. Então, esses velhos métodos de compra de votos, que devem ser coibidos pesadamente pela Polícia Federal, que devem ser proibidos pela Justiça Eleitoral com muito rigor, métodos que eu não duvido que estejam sendo arquitetados hoje, há certas figuras que a gente mais ou menos conhece como procedem, enfim, mas que não funcionam mais tão bem quanto já funcionaram. Por uma razão simples, vai comprar votos para determinada figura. Digamos que consiga supostamente comprar votos. Alguns daqueles votos já iam ser de determinada figura. Outros, de qualquer maneira, seriam meus. Alguns podem ir para determinada figura. Outros votam no candidato X, no candidato B, no candidato Y, enfim. No líquido, termina sendo muito pouco, termina sendo residual. O que o povo quer é alguém com experiência, coragem e capacidade administrativa para tirar Manaus da crise da água, que não é só na Zona Leste e na Zona Norte, não. A conta é muito cara na Colônia Oliveira Machado, onde tem água, e a conta é muito cara ali, por exemplo, no Morro da Liberdade, onde a água vem irregularmente em muitas residências. E a conta é cara num lugar onde a água é caótica, onde não tem água, na Zona Norte e na Zona Leste, que somam mais da metade da população manauara. Então nós temos que ver que as pessoas lá pagam conta por uma água que não vem, e as pessoas ainda têm outro problema, têm que comprar água em alguém que for um poço. Se o poço for perfurado com menos de 100 metros, nossos lençóis freáticos estão de tal maneira comprometidos que acontece uma coisa terrível. A água não vem pura. Então já vem um comprometimento da saúde, já vem uma sobrecarga a mais no sistema do município, de saúde do município, enfim.
Candidato Arthur Virgílio, tudo indica que nós teremos 2 turnos nessa eleição. E tudo indica pelo andar da carruagem, que será o senhor e a senadora Vanessa Graziottin, que é a segunda colocada nas pesquisas. Como é que o senhor vislumbra um segundo turno? Vai ser um segundo turno difícil, um segundo turno sangrento? Como é que vai ser isso?
Não, se for um segundo turno comigo e com qualquer pessoa, já tende a não ser sangrento, a depender de mim. Se for com uma senhora, tende a ser mais cavalheiresco ainda. Nós temos que nos expor, como estamos fazendo aqui, tete a tete, 200 debates, se for o caso, e deixar o povo decidir com muita liberdade. A liberdade vem do conhecimento. Vamos ver. Eu hoje, Ronaldo, eu não trabalho, eu sempre digo ao meu pessoal, e sempre disse ao meu pessoal, para não trabalhar com a hipótese de primeiro turno nunca, porque isso poderia desestimular a nossa turma, e eu não via números reais. Mas eu percebo, pelos trackings que acompanho, que é aquele acompanhamento diário que se faz, pela evolução das pesquisas, eu percebo que se a semana se mantiver uma semana de crescimento, não é uma coisa matematicamente impossível, embora eu não conte com isso. Mas, de qualquer jeito, estou pronto para enfrentar quem quer que seja no eventual segundo turno e registro que há outros candidatos que estão vivos, que estão aí apresentando suas propostas e que não devem ser desconsiderados, porque são candidatos que têm tradição de voto e que têm tradição de crescimento na reta final da campanha, como é o caso, por exemplo, do próprio Serafim.
Candidato, o senhor, por acaso, admite levar para o sistema, voltando à questão da água, o PROAMA, que é um programa do governo do Estado?
Acho necessário uma conversa minha, se eleito prefeito, com o governador Omar Aziz, de modo a puxar para o sistema, ou seja, puxa para a prefeitura o PROAMA. O PROAMA seria emprestado via comodato à empresa que administrasse a água, a questão da água em Manaus. Essa, como está, do jeito que está lá comigo, não terá boa vida. Como está, não terá mesmo. É bom que fique bem claro isso desde logo. Alguém virá para cá para consertar a questão, se essa se manifestar inoperante, como ela está sendo inoperante, a meu ver. Não falta a pouca água que ela diz faltar, e não falta água só na Zona Leste, na Zona Norte, e não falta água em parte da Zona Leste e Zona Norte. Falta água em toda a Zona Norte e toda a Zona Leste. Mas muito bem, o PROAMA tem que vir. Agora, ele tem um custo operacional alto. Ele tem que servir. Ele foi feito no governo anterior do governador Omar. Ele tem que servir para alguma coisa. Então, ele tem um custo operacional muito alto. Mas tem que ser arcado esse custo pela empresa que opera o sistema, para que a gente forneça água para as torneiras dos usuários, aqueles que estão pagando a conta. Um absurdo outro. Estão cobrando 100% de taxa de esgoto e o esgoto não está sendo construído. Projeto cobertura de 80% de esgoto, esgoto por galeria, não a drenagem que eu fazia, na época em que a prefeitura não podia tratar de esgoto, trabalhava drenagem profunda, como eu trabalhei, e não sei se outros trabalharam, mas cobram da prefeitura e cobram dos usuários e não estou vendo construir os esgotos. Diz a empresa que em 2045, pelo contrato, ela teria 80% de cobertura, ofereceria 80% de cobertura por esgotamento sanitário para a população. 2045 é muito tempo, 80% não sei se é o ideal, mas de qualquer maneira, digamos que isso aí fosse uma coisa boa. Para ela chegar a 2045, se Deus quiser, nós três aqui, nós cinco aqui, nós seis, tem o professor Deus Amir também, nós seis vamos estar aqui vivos, se Deus quiser. E tem mais a Jacira, tem o Rodinho, tem um monte de gente, todo mundo vai estar vivo. Ninguém vai morrer aqui. Vamos estar vivos. Mas ela pode oferecer essa cobertura lá, se começar a fazer alguma coisa neste ano. Deveria ter feito no ano passado e teria que ter feito no ano retrasado. Se não fizer neste ano, não fizer no próximo, que garantia nos dá de que em 2045 vai cumprir o prometido?
Tudo em 2045?
Tudo em 2045? E a gente de bengala lá cobrando? Aí vai ser complicado.
Agora tem uma outra questão. Nesse momento, a Ponta Negra está interditada, parada, o verão correndo solto aí e a obra interditada. Tudo indica que ela não será concluída até o final do ano, que está em obra na segunda etapa. Qual é a sua opinião sobre essa obra da Ponta Negra?
A obra é boa, ela caiu no gosto do povo manauara, ela é uma obra não elitizada, ao contrário do que eu tenho ouvido algumas pessoas falarem em debate, não é elitizada, é uma obra que serve as camadas menos favorecidos da população, que chegam lá e curtem aquela praia perene. E o que eu vou fazer? Se o prefeito atual me entregar a obra incompleta, eu a completarei imediatamente. Se entregar completa, eu colocaria para funcionar na hora, porque ela serve ao povo. E aproveitaria a ideia, aliás, quero elogiar aqui os projetistas, que são dois grandes amigos, Roberto Moita e o Nina. O Nina foi quem idealizou a Ponta Negra, junto com o Severiano Mário Porto, para mim, quando eu era prefeito. É um projeto do meu governo, a primeira etapa foi inaugurada no meu governo anterior de prefeito. Então, aquilo ali tem um... Eu sou uma espécie de avô daquela história toda. Tenho um dedo do meu gene ali, tem uma carga genética minha ali. Mas eu pretendo fazer algo parecido no Puracaquara, para dar aos moradores de Manaus em geral, e aos moradores da Zona Leste em particular, uma opção de lazer bonita, gostosa, ali pelo Remanso do Boto. É muito fácil, acredito que não saia tão caro, e acredito que será uma obra de absoluta importância para o turismo e para o lazer na cidade de Manaus.
Senador Arthur Virgílio, o senhor está em campanha há mais de 45 dias, essa campanha é efetiva mesmo na rua. O que o senhor ouviu mais? O que o povo lhe pediu mais? Qual a maior reivindicação do povo manauara na rua?
Olha, Ronaldo, vocês inclusive aqui têm publicado pesquisas com bastante fidedignidade, né? E eu não duvido da seriedade, ao contrário, eu atesto a seriedade da Rede Amazônica, da TV Globo, atesto a seriedade de uma figura que é um patriarca do Amazonas, como Felipe Dal. Nós só temos que reverenciá-lo e elogiá-lo, enfim. Mas o Ibope brinca com a verdade. O Ibope há muito tempo que brinca com a realidade. O Ibope deve fazer corar uma pessoa que sai na minha frente numa pesquisa hoje, sem falsa modéstia, porque simplesmente não é verdade que tenha empate com ninguém, quem quer que seja. Então, me disseram que tinha um item no Ibope, eu não li a pesquisa. Eu digo, eu não vou perder tempo com isso. Eu prefiro ler um poema do Fernando Pessoa do que ler uma pesquisa daquela. Então tinha lá um item que dizia que a sexta preocupação do manauara era com água. Eu digo, meu Deus, esquece o resto, arquiva a pesquisa, porque dizer que água é a sexta preocupação é brincar com quem está passando doenças, necessidades, vexames, irritações por falta de água. Mas eu tenho ouvido muito a vontade que as pessoas têm de ter um prefeito que seja, ao mesmo tempo, isso não é impossível, nós vamos encarnar isso, democrático e mão firme, que seja capaz de colocar a casa em ordem, que seja capaz de tomar atitudes que faça o direito de um terminar onde começa o do outro, o direito de outro terminar onde começa o direito de um. Porque se o seu direito é atingido e você passa a não ter direitos, o meu direito fica em perigo. Isso é muito ruim para a democracia. Então nós temos que instaurar um regime de ordem, de respeito, de observância às leis municipais, à postura do município. Mas vejo também que o anseio é muito por liberdade de manifestação, é muito por criação. As pessoas querem arte na periferia, nos bairros de Manaus. Aquele belo liceu de artes que tem no sambódromo, ele é insuficiente pela razão simples de que você tem um trânsito caótico. Zona Norte, Zona Leste. Uma criança chega cansada da escola, faz uma refeição rápida, tem que gastar dinheiro de ônibus para chegar até o sambódromo. Então a arte, ela fica sem vontade de aprender arte. É ela que tem vocação. Nós temos que detectar as vocações nas crianças do ensino fundamental. Ora, se Maomé não vai à montanha, a montanha tem que ir a Maomé. Nós vamos levar liceus de arte, mini liceus de arte, para a periferia, para os bairros de Manaus, para que a criança pertinho de casa possa desenvolver as suas aptidões artísticas. Vejo a necessidade de praças de esporte serem construídas, de quadras esportivas serem restauradas. A prefeitura tem que identificar quem está tomando conta de que quadra. Às vezes a administração não é correta, não é legítima, temos que ver isso. A comunidade pode administrar perfeitamente, mas é preciso nós termos muita atenção sobre quem está tomando conta para se cobrar responsabilidade, porque todos no meu governo terão que ter direitos e terão que ter responsabilidades. Isso se aplicará a todo manauara, se aplicará sobretudo ao prefeito, que tem que dar um bom exemplo. O bom exemplo tem que vir de cima. Todos têm direitos, todos têm responsabilidades. nada de não ter direito para quem quer que seja e, por outro lado, não ter responsabilidade também. Eu quero um regime que mostre Manaus civilizada, uma Manaus respeitadora, uma Manaus que respeite e que exija respeito. É assim que eu vejo.
Admitindo que vá haver o segundo turno, como é que o senhor formaria o seu arco de alianças para entrar nessa disputa?
Olha,
para que o senhor vai ligar logo depois da eleição?
Dia seguinte,
é. Olha, eu preciso de você e tal. Você vai ligar para o Serafim, vai ligar para o Alderney, Sabino.
Você tem razão, porque, primeiro, falta muito tempo para a eleição e eu tenho muito respeito por todos os candidatos. Então, eu não quero, seria uma indelicadeza você antecipar qualquer prognóstico, enfim, porque a pesquisa diz isso ou diz aquilo. Mas, óbvio que eu tenho interesse em compor com candidatos que, porventura, não passem para o segundo turno, se efetivamente se confirmar o que as pesquisas dizem, que é a minha passagem para esse segundo turno. Eu que gostaria muito que se operasse o milagre de não ter o segundo turno, porque não é brincadeira. Você vê como está a minha voz. E o Almino Afonso, nosso ministro querido, nosso amazonense ilustre, um dos maiores oradores que eu já ouvi falar em toda a minha vida, ele dizia para mim: Neto, candidato bom é aquele que em determinada altura da campanha fica rouco. Porque se o candidato está com a voz muito bonitinha, é porque não fez tudo o que tinha que fazer. Porque não adianta fonoaudiologia, não adianta nada, a voz desgasta. Eu faço mini comícios, hoje, aliás, é meu comício de encerramento lá no Charriô, na Cidade Nova, a partir das 7:30 da noite, mas eu faço mini comícios. A grande caminhada, depois um comício de encerramento agradecendo as pessoas, enfim. Mas eu faço mini comícios falando com cada um, que quem me para conversa comigo. E ouve o que eu tenho para dizer e me diz o que tem para dizer. Então, não é brincadeira.
Quantas mãos estão sendo apertadas diariamente, hein? Porque tem um número, né?
Você se lembra do tempo que Manaus era menor?
Tu contava.
Eu apertava 2.000. Tinha alguém que contava.
Tá, agora com 4.000, não?
Eu acho que eu estou menos, assim, sobre esse aspecto, menos psicótico, enfim. Porque quando eu enfrentei o governador Mestrinho, eu digo: não me deixe para casa antes de eu apertar 2.000 mãos por dia. E tinha um cidadão que ficava do lado contando as mãos, discretamente.
Dava um trabalho assim, danado, hein?
Dava, mas...
Quando chegava em 989, mais ou menos ali, aí ele voltava para o pessoal da equipe e disse: vamos completar aqui, pessoal?
Para chegar
aí,
em casa.
Aí a minha mão doía, entendeu? Minha mão doía. Eu também, para enfrentar um homem com aquele calibre, uma figura com aquela dimensão histórica, uma figura com aquele peso na política do Estado, para mim era um desafio e enfrentá-lo foi uma honra. Derrotá-lo não foi um prazer, foi uma necessidade. Tenho muito respeito por ele e no final, nos últimos anos, aí antes de entrar em crise de saúde, estivemos muito próximos. Era meu vizinho ali no meu prédio, ali na Ponta Negra. Meu vizinho,
no mesmo prédio,
uma figura muito querida. Mas veja, Manaus cresceu, então supostamente eu estaria apertando mais do que 2.000 mãos.
Senador Arthur Virgílio, final de programa, final de campanha. Muito obrigado pela sua presença aqui e gostaria que o senhor dirigisse a sua mensagem final ao eleitorado manauara.
Muito obrigado, Ronaldo. Eu agradeço muito a você por todas as oportunidades que me deu, não agora na campanha apenas, mas aquelas que eu nem aproveitei como devia, durante o período que eu estive até, entre aspas, exilado, que você me encontrou lá em Lisboa. Você queria até que eu fizesse um comentário semanal, eu acabei não fazendo por relaxamento meu mesmo. Tirei, assim, de certa forma, um certo período sabático, enfim, para pensar em outras coisas, para ler, para botar a cabeça em ordem. Foi muito pesado aquilo que aconteceu, me arrancaram da tribuna do Senado da maneira espúria que o Ministério Público detectou, que a Polícia Federal confirmou e que o Ministério Público de Brasília já incorporou, processo que vai ser julgado a qualquer momento. Isso é um alerta a mais que se faz para o eleitor amazonense, o eleitor manauara. Mas muito bem, Ronaldo, eu só agradeço porque sempre tive essas portas aqui abertas e, obviamente, que a Prefeitura estará de portas abertas para um amigo como você, para um amigo como Marcos Santos e para todos que tiveram a dignidade que sempre tiveram de me tratar com respeito, independentemente do cargo que eu ocupasse. E, sobretudo, no momento que eu não tinha cargo nenhum. Portanto, muito obrigado e agradeço muito, sobretudo, ao povo manauara, que me apoiou, que me deu guarida, que me sustentou e que me dá um estímulo enorme para acreditar que, de fato, essa vitória está se desenhando. É uma vitória que não é minha, é vitória, não é do Issa, é uma vitória do povo de Manaus, que quer expressar o seu desejo de mudança através das nossas figuras. Humildemente, eu reconheço que não somos nós os vencedores. Somos as figuras que representam o grande vencedor, que será o povo de Manaus.
Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço ao professor Deusami Pereira, que se faz presente no estúdio, acompanhando o senador Arthur Virgílio. Até já.